É verdade. A Copa do Mundo, inclusive, que teve uma reportagem da Veja comparando a Copa de 1950 com essa Copa de hoje. Então eu queria falar um pouquinho para os ouvintes sobre essa comparação, alguns detalhes dela, que vale a pena a gente lembrar, né? Entender que a Copa do Mundo é um espetáculo. Essa Copa de 2014 é bem diferente da Copa de 1950, se você pensar na dimensão do espetáculo, os olhares do mundo sobre um evento, toda a tecnologia que envolve, a possibilidade de ter o acompanhamento da Copa do Mundo nos seus detalhes. Só para que o ouvinte tenha uma ideia, nós vamos ter só em campo, filmando o jogo nos seus detalhes, são 16 câmeras. No total, dentro dos estádios, pode chegar em alguns deles a ter quase 50 câmeras filmando, desde o comportamento da torcida, os detalhes do próprio campo, as pessoas que estão envolvidas no jogo, aquela fisionomia do jogador. Então, é uma Copa do Mundo feita de imagens. E as imagens dentro de uma arena, de um estádio, que bem ou mal foram terminados, e que foi o fator que mostrou que a Copa do Mundo, enquanto um espetáculo, ela deu certo. Ela vai cumprir o seu papel e vai ser um evento que os próprios brasileiros vão assistir pela televisão e vão ficar impressionados e até vão desconfiar que não estão no Brasil ou que Brasil é esse, que eles mostram tão diferente daquele que a gente cotidianamente encontra nas reportagens, né, nos meios de comunicação. Então, a Copa do Mundo, ela é um espaço mundial dentro do território nacional. É uma forma de você gerar uma ambientação completamente diferente daquilo que a gente tem no cotidiano como ambiente comum do nosso dia a dia. Então a Copa vai realizar o seu papel, a FIFA está feliz com o faturamento dessa Copa do Mundo, que é um faturamento que parece que vai superar a Copa na África do Sul, a lucratividade que as empresas associadas à Copa estão tendo e os jogadores que estão se transformando em personalidades que são acompanhadas no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas páginas sociais, quantos jogadores em Twitter, a discussão da Copa online, que é algo que das últimas três Copas ganhou força, e no Brasil mais ainda, por mais que o 4G no estádio, a Copa está na internet. E um outro detalhe importante é a questão do jogador. Os jogadores de futebol são verdadeiras máquinas de esporte. Algumas dessas máquinas bastante exploradas fisicamente, mais tarde isso vai gerar problemas. Ontem fizemos uma entrevista muito legal, muito interessante, com a Maurício de Oliveira, né, doutor em Educação Física na Universidade Estadual de Maringá, professor da UEM, e falou do desgaste físico que os jogadores sentem depois que chegam ao fim da sua carreira, pela exploração do corpo do jogador para que ele seja um atleta como ele é. Enfim, é um espetáculo. É um espetáculo comercial, econômico, que deu certo. Independente de quem ganha a Copa, aí nós brasileiros torcemos pelo Brasil, a Copa já foi um sucesso financeiro, econômico, para as empresas, para os espaços, para aqueles que vão observar a Copa e acompanhar. Para nós, brasileiros, em relação a isso, eu diria que a Copa é exatamente o comportamento da presidente Dilma. É o Estado brasileiro a Copa do Mundo, o governo e a Copa. A Dilma vai evitar, inclusive, falar da abertura da Copa para não ser vaiada. Ela sabe que se o futebol agrada e o espetáculo também, ela pode estragar o espetáculo. Aí é preferível, inclusive, que ela nem participar. E é o que ela vai fazer nesse ano nas eleições. Evitar que a Copa passe pela sua campanha eleitoral. Evitar que a Copa seja utilizada como arma política. Porque a Copa, que era para ser a glória de Dilma, pode ser a sua desgraça. Então, Dilma, diferente dos imperadores romanos, da política do pão e circo, não vai falar no Coliseu e vai passar despercebida. Assim ela espera. Mas a Copa vai ser um sucesso, o espetáculo está pronto. E logo mais, agora à tarde, a gente vai ver o começo de um show visto por vários olhos em vários lugares do mundo.
Acho justo, sim, que a estratégia seja essa, né, da presidente Dilma ficar, de certa forma, bastante desligada desse momento, né, de não utilizar isso, inclusive, para aparecer, né, eu acho que é importante. Mas um aspecto, né, que eu acho também que a gente, né, como brasileiro, muitas vezes se envolve, é legal torcer, curtir o futebol, a Copa do Mundo, né, e às vezes até questionar, criticar, enfim, isso faz parte do processo democrático, mas a gente também não pode esquecer que CBF, futebol, tudo é negócio, né? Está muito longe de representar de fato a nação brasileira.
O futebol tem uma história no Brasil, Ronaldo, a gente não pode esquecer, né? A gente, como brasileiro, na própria história do futebol no país, a gente não pode esquecer que o futebol é a identidade nacional. Foi construído pelo Estado, o Estado brasileiro, inclusive, né? O que eu acho irônico no caso da Dilma, o Estado brasileiro quem estimulou ao longo da história que o futebol se transformasse numa representação nacional. Getúlio Vargas foi o primeiro presidente a instituir o Campeonato Brasileiro de Futebol, e a criar a relação do futebol com a nação, com a pátria de chuteiras, que os demais presidentes ao longo da história sempre fizeram questão de se associar. De ditadores como Médici e a populistas como Lula. Né? Então, a gente sempre teve o futebol como uma grande marca do chefe de governo, do chefe de Estado e da nação. O que o futebol é enquanto negócio é a capacidade de envolver a população no consumo do que é o esporte. E o esporte, realmente, aí você tem razão, virou um negócio. Agora, eu acredito, Ronaldo, que a Dilma, muito mais do que não querer tirar vantagem do espetáculo, é não querer se transformar num objeto de escárnio do espetáculo. Acho que a Dilma quer evitar a vaia. Mas aí é a forma dela poder administrar o seu momento político. Né? Tem hora que a gente colhe os bons frutos, tem hora que a gente não colhe nada porque plantou nada. Né? Então, Dilma deve plantar, plantou nada, agora tem a possibilidade de colher nada na Copa.